Propiciem o saudável funcionamento do mercado, propiciem e fomentem a concorrência e incentivem investimentos privados na rede de carregamento de viaturas elétricas, com o objetivo de facilitar sempre a sua adoção e a correspondência à procura potencial. O quadro europeu mudou e é hoje incompatível com o nosso. O Regulamento Europeu estabelece metas para a expansão de infraestrutura de carregamento em cada país, num horizonte que vai de 2025 até 2030, com vista à redução significativa da pegada de carbono. Pretende-se, com uma harmonização europeia, minimizar divergências nas abordagens a nível nacional, de modo a que o mercado europeu ganhe escala, assegurando viagens fáceis e sem descontinuidade em toda a União. A padronização da experiência dos utilizadores e dos processos de carregamento de viaturas é, assim, um fator-chave para que se ganhem economias de escala. Portugal deve estar a par das melhores práticas europeias e integrado desta forma também no mercado europeu. Assim, identificamos barreiras significativas à entrada na instalação e exploração, por exemplo, de postos de carregamento nas autoestradas e identificamos uma má experiência dos utilizadores de veículos elétricos em termos de facilidade no acesso, no pagamento e até na comparabilidade dos preços. É difícil antecipar o custo final de um carregamento, verificam-se diferentes estruturas de preços consoante o tipo de posto e os postos de carregamento integrados na rede pública não disponibilizam aos utilizadores a possibilidade de efetuar carregamentos ad hoc através de pagamentos eletrónicos sem qualquer necessidade de aceder a uma aplicação digital. O nosso modelo impõe também várias restrições, nomeadamente bloqueios de integração do autoconsumo, prestação de serviços de sistema ou até de flexibilidade no próprio setor elétrico. Poderá mesmo contribuir, neste caso, para limitar o futuro da mobilidade elétrica em Portugal. A nível autárquico, também é importante que haja um modelo de concessão e candidaturas à gestão e exploração de postos que seja previsível, que seja célere em todo o território nacional. O caminho não será continuar a adicionar mais camadas de complexidade ao atual modelo e os desafios que temos mostram que é necessário concretizar todas as simplificações que se identifiquem como possíveis. Se queremos mesmo adotar soluções que permitam uma maior descarbonização, não podemos continuar a permitir que abastecer um veículo a gasolina ou abastecer um veículo a gasóleo seja substancialmente mais fácil e mais prático do que carregar um veículo elétrico. Em suma, a criação de uma infraestrutura de carregamento eficiente e acessível deve ser uma prioridade nacional. A transição para uma mobilidade mais sustentável não é apenas uma questão ambiental, mas também uma questão de oportunidade económica. Investir em infraestrutura de carregamento não só promove a adoção de veículos elétricos, como também cria empregos e estimula a própria inovação tecnológica. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta é uma oportunidade da própria esquerda parlamentar sinalizar que é a favor da concorrência, que é a favor da economia e que é a favor do mercado, de mais empresas privadas, de mais empresas a investir, de mais empresas a acreditarem no nosso país. Somente com um esforço conjunto poderemos alcançar um futuro mais verde, mais competitivo e, sobretudo, mais sustentável para todos. Disse.
Muito obrigado, deputado. Senhora deputada Joana Mortágua, Bloco de Esquerda, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a transição energética é essencial para combater o caos climático e para garantir a transição climática. Ela faz parte, aliás, dos nossos, de todos os objetivos com o qual estamos comprometidos em acordos internacionais pela defesa do clima e sobre a transição energética. Mas a transição energética, se for bem feita, tem outros efeitos que o mundo atual nos lembram que são tão importantes como a soberania energética e a segurança energética. E para isso há um princípio que deve ser valorizado, que é o da descentralização. A descentralização da produção de energia tem, além das vantagens económicas, tem vantagens inegáveis na nossa capacidade de diminuir as importações e de baixar a fatura da energia aos consumidores finais, que no fundo é aquilo que todos queremos fazer. Há depois a tão importante questão da preservação ambiental. Muitos de nós ficámos chocados quando vimos serem abatidos centenas de animais na maior herdade morada de Portugal, apenas para fazer lá um cultivo, uma monocultura de painéis solares. Ficámos indignados porque de uma herdade que foi outrora produtiva se ia produzir nada mais do que apenas painéis solares. E a verdade é que a destruição de solos agrícolas, a destruição de biodiversidade, a destruição de espécies protegidas, como é o caso dos sobreiros e das azinheiras, para implantar em grandes extensões de terreno que podiam ser produtivas do ponto de vista agrícola e florestal, plantar, digamos assim, a monocultura dos painéis solares, que não cria nessa escala de produção nem emprego, nem protege a economia local, nem cria sequer nenhuma capacidade de proteção dos solos e ambiental, pelo contrário, destrói esses solos e a biodiversidade. Esse modelo de transição energética baseado nessas grandes explorações de monocultura de painéis fotovoltaicos tem que nos fazer repensar o modelo de produção de energia. E, portanto, ver que a produção descentralizada permite não apenas evitar esses danos para o ambiente, permite também reduzir custos com a distribuição de energia, permite reduzir as perdas em rede que se geram devido à sobrecarga da rede, permite potencialmente potenciar o desenvolvimento local e distribuir esse desenvolvimento pelo território. São só vantagens. Temos ainda muitos desafios pela frente, com as comunidades de energia, com as questões ligadas ao autoconsumo. O que propomos aqui é a obrigatoriedade de construção de painéis solares na cobertura de parques de estacionamento exteriores, porque elas têm amplas vantagens. Por um lado, produz energia, por outro lado, produz sombra, que seria necessária e para a qual teríamos de fazer construir estruturas de qualquer maneira. Julgo que é um projeto que tem vantagens, só vantagens e nenhuma desvantagem, e é por isso que esperamos o apoio de todas as bancadas. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD. Dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nos traz aqui mais uma vez hoje, nas propostas que o Bloco de Esquerda sempre traz, tem sempre uma obrigação, tem sempre uma imposição, tem sempre uma restrição, ou tem até sempre aquela frase do quero, posso e mando. O Bloco de Esquerda quer impor uma obrigatoriedade que se coloque em painéis fotovoltaicos nos parques de estacionamento. Mas, na verdade, esta imposição à força é sempre própria de regimes totalitários e de regimes que têm, obviamente, como sua base uma própria miséria e pobreza que nós temos visto num conjunto vasto que tem aplicado. Sr. Presidente, a pergunta que eu faço à Sra. Deputada é se, na verdade, se não acha que seria mais adequado, ao invés de estarem constantemente a querer impor obrigações e restrições, quer dizer, que num partido que ainda teve 4% de resultados eleitorais, estar a impor sempre a todos e a mais alguns todas as vossas confusões ideológicas, se não faria mais sentido de colocar em prática um sistema de incentivos envolvendo todos os stakeholders, os municípios, as empresas e quem gera até esses tais próprios parques. E, portanto, dessa forma nós conseguiríamos ter um incentivo. O que nós temos do lado do Bloco de Esquerda é sempre imposições e restrições à força. Muito obrigado. Bye.
Senhora Deputada Joana Mortágua, 33 segundos, se faz favor.
Senhor Deputado, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado, se impor regras na construção é uma ditadura, o Senhor Deputado pertence à ditadura que impõe regras de acessibilidades nos edifícios públicos, que impõe regras sobre barreiras arquitetónicas nas construções privadas. Política pública é isso, legislar é isso, é criar regras a bem do interesse nacional e do interesse público. Se o Senhor Deputado não quer pertencer a um órgão que legisla e que cria regras, não deveria estar aqui, porque vou-lhe dar uma novidade, Senhor Deputado. É isso que nós fazemos todos os dias. Criamos regras que o país e que o Estado, ao qual o país e o Estado têm de obedecer. Digo-lhe mais uma coisa. França já criou esta regra. Essa ditadura horrorosa que é a França já criou esta regra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Peçanha, para uma intervenção. Chega, 6 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, A transição para a mobilidade elétrica não deve ser um campo de batalha ideológica, nem um pretexto para a criação de mais impostos para os cidadãos. O Chega entende a importância da diversificação energética e do desenvolvimento de soluções de mobilidade mais eficientes e tecnológicas. No entanto, esta transição tem de ser feita com inteligência, responsabilidade e sempre com os interesses dos portugueses em primeiro lugar. A este propósito, importa referir que impor unilateralmente uma única tecnologia, como a eletrificação total, sem considerar alternativas, desprotege a classe média devido aos altos custos dos carros elétricos. As decisões políticas nesta matéria não podem, por isso, ser dogmáticas nem emocionais. Foi com este objetivo que apresentámos a nossa iniciativa legislativa, que pretende corrigir as fragilidades do modelo atual e garantir que a mobilidade elétrica não se transforma num fardo financeiro para as famílias e as empresas, nem num monopólio protegido por interesses privados. O cenário que enfrentamos hoje no setor da mobilidade elétrica é preocupante. Apesar dos avanços na eletrificação do parque automóvel, a rede de carregamento público continua desorganizada, desigual e economicamente irracional. O modelo atual mantém preços elevados, sem justificação clara, e falha em garantir um acesso equitativo à infraestrutura de carregamento, em particular no interior do país. O excesso de regulamentação e burocracia são fatores que asfixiam a inovação e criam monopólios, afastando o investimento e os empreendedores. Se queremos uma verdadeira transição justa, temos de combater esta tendência. O nosso projeto tem, por isso, três objetivos fundamentais. Em primeiro lugar, queremos trazer maior transparência e concorrência ao setor. Temos de assegurar um modelo de preços justos e transparente para que os consumidores saibam exatamente quanto pagam e a quem pagam. A opacidade no setor não pode continuar. Em segundo lugar, temos de alargar a rede de carregamento. O crescimento da rede tem de ser equilibrado e coerente. Hoje há uma enorme disparidade territorial que prejudica milhares de portugueses. Não podemos ter uma mobilidade elétrica apenas para quem vive nas grandes cidades. O nosso projeto propõe uma distribuição mais justa de postos de carregamento, garantindo o acesso real para todos. Por fim, temos de ter menos burocracia e menos monopólios encapotados. A burocracia e as barreiras artificiais à concorrência têm de acabar. O mercado da mobilidade elétrica não pode continuar a ser controlado por um número reduzido de operadores que impõem as suas condições sem alternativa para os utilizadores. Precisamos de garantir que as nossas políticas não apenas beneficiam as elites urbanas, mas todos os portugueses, sem colocar a classe média numa situação de desvantagem. O país não pode ficar refém de dogmas ideológicos que acabam sempre por penalizar os cidadãos. Queremos garantir que o setor da mobilidade elétrica em Portugal seja, de facto, um benefício para todos os portugueses e não um problema adicional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, Iniciativa Liberal. 4 minutos, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, carregar um carro elétrico tem de ser tão fácil como abastecer um carro a combustão. Simples, direto e sem burocracias. Mas hoje, em Portugal, não é. Hoje, quem decide ter um carro elétrico enfrenta um sistema em que tudo menos transparente. Tarifas opacas, múltiplos contratos, pagamentos complexos e uma falta de concorrência que prejudica os consumidores. O que devia ser uma solução de futuro tornou-se um labirinto de regras desadequadas e de protecionismo. A mobilidade elétrica é um pilar fundamental para a descarbonização da nossa economia, tem crescido em Portugal, mas pode e deve crescer muito mais. Não podemos falar de transição energética sem garantir que esta mudança é acessível, eficiente e, acima de tudo, livre. O modelo atual é limitado. Falta concorrência, falta transparência, falta liberdade de escolha a operadores e utilizadores e, se queremos um mercado que sirva os utilizadores, temos de agir. Foi exatamente para isso que a Autoridade da Concorrência alertou. O sistema precisa de ser revisto. É por isso que a Iniciativa Liberal apresenta este projeto de lei e é isso que propomos, uma cobertura eficiente e competitiva de infraestruturas de carregamento de veículos elétricos. Uma iniciativa que diz, de forma clara e objetiva, que carregar um carro elétrico não pode ser uma dor de cabeça. Uma iniciativa que oferece soluções. Uma iniciativa que diz que qualquer condutor pode chegar a um posto de carregamento e pagar diretamente, sem precisar de contratos prévios, sem precisar de aplicações obrigatórias, sem precisar de se sujeitar a um sistema que só lhe impõe barreiras.